A riqueza não vem do quanto você ganha, nem do quanto você gasta. Vem da relação entre quanto você ganha, quanto você gasta e o que, que você faz com a diferença. Então, esse é o drama financeiro das mulheres.
Diferenças de gênero, que são muitas, e que há uma dimensão também financeira nisso. Muitas mulheres, por dependência financeira, são subjugadas e tornam-se vítimas da violência até o limite da mais bárbara, que é o feminicídio. Então, é preciso pensar nos caminhos que nos trouxeram. Nos caminhos que estruturalmente nos trouxeram a essa posição de vulnerabilidade que ainda temos em pleno século XXI, em pleno 2021.
Nesta semana do Dia das Mulheres, a gente vai falar de dinheiro, de finanças pessoais e de economia. Isso porque, nesses tempos pandêmicos, essa parcela tão significativa da população foi a mais prejudicada no mercado de trabalho, na economia, como mostram diferentes pesquisas. E também porque a autonomia histórica que buscam as mulheres depende muito de independência financeira. Eu sou Luara Calvenic e nesta edição especial do Podcast da Semana eu converso com duas especialistas. Com a Denise Damiani, que é autora do livro Ganhar, Gastar, Investir, o livro do dinheiro para mulheres. A consultora se dedica ao empoderamento feminino por meio da inteligência financeira. E também com a jornalista Flávia Oliveira, comentarista do Globo News, colunista do jornal O Globo e que tem décadas de experiência no jornalismo econômico. Escuta essa nossa conversa.
Flávia, a gente tem um dado aí do IBGE, publicado pela Folha de São Paulo, de que 8 milhões e meio de mulheres deixaram seus trabalhos na metade de 2020, ali no meio da pandemia. E elas ainda são maioria no mercado informal. Aí os números dos Estados Unidos também são gritantes, assim, de mulheres que saíram do mercado. Aí eu pergunto, quanto essa crise, na verdade, só revelou questões já presentes na sociedade, né, relacionadas às mulheres na economia, no mercado de trabalho, na divisão de tarefa em casa, o quanto ela é resultado de uma realidade que já está aí, né? Que já é desigual.
Luara, Denise também, bom estar com vocês. Você tocou, Luara, no ponto fundamental, central dessa crise que a gente vive desde 2020. É uma crise que, em particular no Brasil, ela não inventou nenhuma desigualdade, não trouxe nenhuma dimensão nova. O que ela fez foi escancarar as assimetrias que já existiam na economia, na sociedade brasileira. Historicamente, mulheres e negros, e mulheres negras, para a gente trabalhar também com o conceito de interseccionalidade, são o grupo mais afetado pelas más condições de trabalho. Então, você mencionou, por exemplo, a informalidade. De fato, há mais mulheres na informalidade, há mais mulheres no desemprego. O desemprego das mulheres é mais longo, quer dizer, elas demoram mais para conseguir trabalho. O nível de remuneração é muito menor e a participação em funções não gerenciais, subalternizadas, também maior. Obviamente, quando você tem uma crise, a maior pandemia em um século, que afetou não somente as condições de saúde, mas alcançou vulnerabilidade social, aumentou intensamente e alcançou o mercado de trabalho, a atividade econômica, grupos que já eram historicamente prejudicados, né, excluídos, eles tornaram-se mais excluídos, né? E aí isso aconteceu tanto do ponto de vista do mercado de trabalho, quer dizer, essa crise alcançou muito fortemente a informalidade, que no primeiro momento desapareceu como aquele colchão que o Brasil se acomodou em pensar o mercado de trabalho naturalizando a informalidade, que era tida e encarada e algo até festejada como esse colchão que absorve as crises mais profundas que dizimam empregos formais. A crise da Covid, ela aniquilou também isso. naquele primeiro momento. E, obviamente, ao afetar intensamente o emprego informal, o trabalho informal, ela alcançou mulheres e negros. Nesse grupo, eu preciso destacar as empregadas domésticas, mensalistas e diaristas. Nenhum setor, nenhum grupo, digamos, profissional ou categoria, né, de atividade de mercado de trabalho foi mais afetado. Foi muito intenso, porque as famílias perderam renda e se protegeram em casa, né? Especialmente a classe média, com o isolamento social, dispensaram as empregadas domésticas, mensalistas ou diaristas, porque para se proteger da crise sanitária, ou porque ficaram sem dinheiro para pagar, porque muita gente perdeu o emprego. E com isso, a vulnerabilidade social também aumentou muito fortemente. Vamos lembrar que as trabalhadoras domésticas também são fortemente as mulheres chefes de família, que criam filhos sem companheiros, né? Muitas em comunidades, subúrbio, periferia, favela. Então você tem essa combinação muito nefasta que alcançou as mulheres de forma geral, as mulheres negras em particular e muito fortemente as empregadas domésticas. Também podemos falar das profissionais de saúde e das professoras adiante, né? As profissionais de educação. Muitas funções tipicamente femininas foram particularmente afetadas por essa crise.
Totalmente, Flávia. É interessante você falar das profissões tipicamente femininas, né? Que é como essas mulheres se reinventam muitas vezes para superar essas crises todas. E aí, Denise, eu passo a bola para você. Além dessa crise do novo coronavírus, a gente tem diversas crises econômicas e de emprego aí que está acontecendo. É claro que a gente tem essas questões estruturais, né? Que a Flávia falou também. Mas que tipo de ação anterior a essas crises relacionadas a dinheiro que você observa nas mulheres mais preparadas para enfrentar isso tudo ali? O que elas fazem? Como é que elas se mantêm aí diante dessa situação?
Um prazer falar com você, Luara, com a Gama, Flávia. Eu gostaria de lembrar, começando pelo próprio ano de 2020, pegando esse gancho aí, eu volto um pouco depois mais para trás, mas quando a pandemia começou, existiu aí uma maneira de organizar o pensamento, né? Porque todo mundo foi tomado de um grande susto. Como é que você não entra em pânico? Vou perder o emprego, vou ter o que comer, vai vir ajuda, não vai vir ajuda. Quer dizer, tinha um grande pânico. No início a gente não sabia nem para onde correr. Inclusive as próprias empregadas domésticas sofreram muito nesse início, porque todo mundo ficou em casa, não vou trazer gente, e elas também têm filhos, não tinha com quem deixar os filhos. Quer dizer, toda uma questão. Então eu dividiria esse ano de 2020 em três fases. Eu sou consultora, então consultora adora dividir e organizar o pensamento, né? Então, a primeira fase eu chamaria da fase do responder. São três fases. Uma é o responder, a outra é retornar e depois é repensar. Então, são os três R's aí. Como é que se respondeu? Eu acho que várias empresas e várias famílias e várias pessoas responderam de maneiras diferentes. Mas quem é que se saiu bem? É quem pensou na resposta imediata. Então vamos pensar em quem é que foi muito afetado. Por exemplo, restaurantes. Muitas mulheres trabalhando em restaurantes também, né? Restaurantes, bares, eventos. Foi super afetado. Tanto os formais como os informais, né? Quando eu digo restaurante, quem faz comida, desde quem faz o brigadeiro para vender na cantina da escola até os grandes restaurantes. Então, como é que foi esse responder? Quem rapidamente se organizou de fechar, negociar diminuição do aluguel, pegar ajuda do governo para os seus funcionários, pensando no ponto de vista de quem empreende, os pequenos empreendedores também são muitas mulheres desses ramos, e diminuir o salário para não precisar mandar embora, e cortar todos os custos e negociar pagamentos depois. Ou seja, essa fase de responder, quem não ficou atônito, assim, completamente perdido e navegando, e foi rápido, realmente teve uma vantagem, né? Depois todo mundo foi aprendendo, lembra? Todo mundo discutia, mas como é que você renegociou o teu aluguel? Mas você renegociou, você vai pagar, não vai pagar, vai ter inadimplência, não vai ter inadimplência. A inadimplência foi intimamente ligada mais ao pânico do que à efetividade. O que a gente viu de aumento de inadimplência não foi o desastre que todo mundo pensava que ia ser. Então as empresas diminuindo os seus quadros ou reajustando os seus quadros em termos de horas, de home office, dando condições até para as pessoas que são possíveis de trabalhar em casa tal, essa fase do respond. E aí entra uma coisa da particularidade da situação financeira de cada uma. Eu a vida inteira disse, gente, não importa quanto você ganhe, cria um colchãozinho para as emergências, né? Eu sempre digo que a gente deveria ter 12 meses do que a gente gasta como emergência. Aí todo mundo dá risada, diz, ah, se eu tivesse 12 meses do que eu gasto, eu seria rico e tal. E o brasileiro leva isso muito na flauta, né? Achando que, ah, não vai dar nunca para ter. Eu tenho tantos exemplos de gente que ganha R$2.000 por mês e consegue fazer colchão, porque precisa, porque o problema não é quanto você ganha, mas é o quanto você ganha versus o quanto você gasta. Então, ter 12 meses, todo mundo começou a entender isso agora na prática. Porque, olha, começamos em fevereiro do ano passado. Se você tem 12 meses do que você gasta de colchão, você dá uma apertada na tua vida de gasto, esses 12 meses até podem durar, 13, 14, você não entra em pânico. Você tem dinheiro para comer, o pânico diminui muito, você tem tempo para repensar e retomar a partir daí. Então, nunca todo mundo sempre entendeu a coisa do colchão como sendo wishful thinking, né? Gostaria, mas não vou conseguir. O que quer dizer emergência? Então, eu diria que quem tem um colchão se apavorou menos e conseguiu repensar melhor. Aí teve a fase do retorno. O retorno foi quando todo mundo já começou a pensar como é que eu vou fazer para retornar. Quando retorna, abre, não abre, fase amarela, fase laranja, fase não sei o quê. Então retorna um pouco, fecha um pouco. Toda essa fase também, todo mundo ganha menos. Então, de novo, voltando nas empregadas domésticas. Muita gente voltou a ter empregado em casa, mesmo que não seja todos os dias, alguns dias por semana. Eu conheço muita gente que acabou pagando uma condução a mais, tipo Uber ou qualquer coisa assim, menos lotada para as empregadas voltarem. Eu tenho uma amiga até que diz assim, ela fala, eu prefiro pegar a Covid do que ficar sem a minha assistente de casa. Então, tem uma coisa mesmo de que a vida da gente sem ajuda, no Brasil a gente tem essa possibilidade, essa situação, né? Vamos dizer assim, esse hábito até, de que a vida fica muito complicada sem ajuda. Como é que você faz 12 horas de call por dia, entra na TV, atende os conselhos como eu, faz os projetos, porque eu trabalhei remoto direto. E você também tem que lavar a louça, fazer comida, atender a porta e fazer tudo. É impossível. Realmente, eu tiro o chapéu para as mulheres europeias e muitas americanas que fazem isso todos os dias e não têm a ajuda que a gente tem. Eu não sei como é que elas dão conta, juro por Deus, é bem complexo. Então, esse retorno, mesmo que não seja com dinheiro muito alto ou não o dinheiro full, ou não o desemprego total, mas também não é o emprego total, começou a ter um certo return, né? Que é a volta. E eu acho que a gente agora está muito nessa fase de repensar o futuro, repensar o que eu vou fazer, repensar essa coisa como sociedade também. Será que toda essa ajuda humanitária que acabou surgindo em muitas pessoas vai continuar por muito tempo, não vai continuar? Como é que essa ferida das desigualdades não dá para continuar desse jeito? Como é que a gente vai repensar essa sociedade, essa maneira de divisão do trabalho e do emprego e do dinheiro? E a nível pessoal, será que eu quero e posso continuar tendo esta minha profissão ou essa minha profissão vai acabar? Porque algumas profissões realmente vão acabar. E como é que eu me preparo para uma nova profissão?
Eu queria pegar essa reflexão da Denise, né? Da resposta, do retorno e do repensar que ela trouxe. Estava aqui pensando quem verdadeiramente conseguiu mudar a própria vida, né? porque tem camadas de opressão que incidem, sobretudo, né, nas mulheres e nas mulheres de todas as classes, que são muito difíceis de serem superadas. Ela mencionou, por exemplo, a questão da necessidade que mulheres de classe média, né, de um padrão socioeconômico um pouco mais elevado do ponto de vista de renda, têm do trabalho doméstico terceirizado. Né? Essa é, no Brasil, né, a Denise mencionou a Europa, essa é, no Brasil, uma nítida, evidente herança escravocrata, né, em que mulheres negras, principalmente, na origem só mulheres negras, e hoje sobretudo mulheres negras, assumem essas atribuições domésticas e familiares e assim, em alguma medida, viabilizam, né, a emancipação, a autonomia das mulheres de classe média, de maior instrução, porque os pactos familiares, eles continuam igualmente antigos, né? Não há divisão de tarefas, não há um sentido de colaboração, seja dos maridos, companheiro, seja dos filhos mesmo, né? A forma como nós criamos os nossos filhos, também sendo servidos. Então você não tem essa cultura da divisão. Acho que isso é uma coisa que nos difere, por exemplo, das mulheres europeias e americanas. No caso da Europa, eu também acho que as mulheres não são submetidas a jornadas de trabalho remunerado, exaustivas, como nós brasileiras somos. Eu acho que a gente trabalha muito mais, Denise, a nossa carga horária, né? Se é de quem tem amigos que vivem na Europa, seja brasileiros, seja estrangeiros, você vê que tem aquele horário sagrado de deixar a criança ir buscar na escola, a escola não espera mais, você tem que terminar de trabalhar e buscar na escola. E aí, quando ela falou do repensar, me remeteu a isso. O quanto nesse um ano a gente aprendeu e efetivamente conseguiu mudar esse pacto, esse contrato familiar que é tão assimétrico em relação às mulheres e que em alguma medida nos torna, e aí me incluindo aqui, né, como uma mulher de classe média, dependentes do trabalho doméstico terceirizado, ou o quanto a gente se passou a depender menos, está mais exaurida, mais sacrificada com a chamada dupla jornada. E, ao mesmo tempo, o que, que a sociedade brasileira oferece para essas outras mulheres que, ao longo da história, foram alocadas, né, em servir a essas elites, a esses setores médios. Porque isso também tem a ver, né? Ao mesmo tempo em que você tem uma estrutura social e familiar que favorece a terceirização do trabalho doméstico, que é uma herança da escravidão, por outro lado, eu acabei de falar, nenhum setor, né, nenhuma atividade, categoria foi mais alcançada por essa crise que a das trabalhadoras domésticas. Então, subitamente, é quase uma nova Lei Áurea, com todas as aspas que eu preciso dizer disso, mas é quase um fenômeno, do ponto de vista de gênero, semelhante ao 14 de maio. Tão livres, vão aí, né? E aí, faz o que com essas pessoas? Oferece o que para essas mulheres, né? Então, são dois lados, né, dessa mesma moeda.
O que, que a economia perde ao ter mulheres não ativas economicamente ou que ganham muito mal, como essas que você bem exemplificou ali, né? O que, que a gente ganharia enquanto economia com mais igualdade e com a divisão do trabalho que possibilitasse, do trabalho doméstico, que possibilitasse essa mulher ascender profissionalmente?
Do ponto de vista familiar, mais tempo, né? Mais qualidade de tempo. E aí, mais qualidade de tempo para a família, para os homens também, né? Houvesse uma divisão, a gente teria um pouco mais desse conceito pouco concreto, né? Que é de qualidade de vida. Agora, do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, os ganhos são muito, muito robustos. Tem estudos, por exemplo, da OIT ou do Banco Mundial que falam de níveis de desigualdade de gênero, de renda por gênero no mercado de trabalho, elevaria PIBs, o produto interno bruto, ou seja, enriqueceria, aumentaria a produção de riqueza na economia em 2-3 pontos percentuais ao longo de meia década, uma década. Então, veja, quando você tem mais mulheres que são, no caso brasileiro, e acho que vale para boa parte do mundo também, mais instruídas que os homens, né? Essa foi uma revolução que a gente fez, as mulheres do Brasil em particular, a revolução educacional. No entanto, a gente ainda é impedida, né, de ocupar as posições de topo do mercado de trabalho. Mais diversidade, há estudos também que mostram isso. Empresas que têm mulheres, pelo menos mais diversidade, mais paridade de mulheres e homens nos níveis, a partir do nível gerencial, mas sobretudo diretoria, nível executivo, elas são mais competitivas e mais rentáveis. Em alguns casos, são 25% a 35% mais rentáveis que as que não têm, as que são homogêneas, né? No sentido de ter um comando essencialmente masculino. E quando a gente fala masculino, comando masculino no Brasil, a gente está falando de masculino e branco. Eu preciso trazer essa dimensão também da desigualdade racial, porque muitas das oportunidades também de ascensão de mulheres no mercado de trabalho, programas de diversidade, ações de inclusão, eles alcançam mulheres brancas, mas não alcançam mulheres negras, indígenas, né? Do ponto de vista racial também é preciso pensar nessa diversidade. Agora, eu acho que as sociedades seriam muito melhores. Imagina você não limitar as perspectivas de acesso à educação, formação, acesso ao mercado de trabalho das nossas filhas, né? Eu tenho uma filha mulher, né? E vejo muitas meninas que poderiam ter vocação para a ciência e não exercem, para as engenharias, né? As carreiras de tecnologia e mesmo de medicina, você vai ver muito mais enfermeira do que médicas, né? Então ela abre oportunidade para a construção da igualdade numa sociedade que já é diversa, mas que no seu topo, né, nas posições de comando, não contempla essa diversidade. As mulheres são mais da metade da população brasileira e estão muito mal representadas em todas as camadas institucionais, do executivo, no legislativo, no judiciário, nas cortes superiores, né, nos tribunais superiores, na Suprema Corte. Então, é preciso enxergar que todos nós ficaríamos melhores, né, do ponto de vista familiar, do ponto de vista comunitário, do ponto de vista coletivo, nacional, cidadão, se houvesse mais diversidade, se houvesse uma divisão mais equânime, né, das posições do mercado de trabalho, do acesso e das remunerações.
Eu vou só dar um pouquinho de números aqui, que eu tenho os números empresariais, né? Primeiro, dizer que eu sou uma das fundadoras do Mulheres do Brasil, junto com a Luísa Trajano, a Sônia Hest, a Equaoc. Em 2014, a gente fundou o Mulheres do Brasil, que é uma ONG, que a partir do protagonismo das mulheres, a gente quer ajudar o Brasil a solucionar os seus problemas. E eu sou líder no Mulheres do Brasil de um comitê chamado 88, que quer dizer que a gente deveria chegar. Existem muitos estudos dizendo que vai levar 80 anos para a gente ter 30% das mulheres no topo, que era o que a Flávia estava dizendo. E a gente diz, eu não quero chegar em 80, eu quero chegar em 8. Então a gente luta nesse comitê, é um comitê para mulheres no topo, porque existe um trabalho bem grande da Catalyst há muitos anos, mais de 20 anos, que demonstra que uma minoria só tem poder de mudar uma sociedade se tiver mais do que 30% dessa minoria com representatividade nessa sociedade. Se você tiver 20% de mulheres no topo das organizações, na empresa A, as mulheres não vão mudar a condição delas nessa empresa A. Você precisa chegar a 30% e a hora que você chega a 30%, ganha uma massa crítica e ganha tração. Então, por isso existem aí muitos movimentos, um americano chamado The 30% Club, que é como é que faz para as mulheres chegarem a 30%, temos que ter 30% das mulheres na política. É, e como mulheres do Brasil, nós colocamos um projeto de lei que passou no Senado e agora está para ser discutido, de ser obrigatório que os conselhos de administração tenham 30% de mulheres. Os conselhos das empresas. Porque se uma empresa não tem 30% de mulheres nos seus conselhos, que é o órgão mais alto, não adianta, você não vai mudar pela base. A base tem 50%, 60%, 70% de mulher, mas se lá em cima só tiver homem, essa minoria... E aí eu não estou nem falando das minorias dentro da minoria, né? Porque mulher somos 50% da população. Aí quando você vai fazendo os recortes, a coisa vai piorando. Então, o Mulheres do Brasil e eu, em especial como líder desse comitê, a gente tem esta pauta nas empresas, nos governos, a gente tem advocacy, mas além de advocacy, a gente tem um trabalho bem forte, porque para a gente ter mulher no topo, a gente tem que trabalhar com, infelizmente, duas partes. Tem que trabalhar com as empresas e com os governos, com leis, mas com as empresas que queiram ter essas mulheres no topo. Então a gente vai lá, discute, fala, faz um monte de atividades, mas a gente também tem que trabalhar com a mulher, porque ela precisa querer. As mulheres também se acham não capazes ou não merecedoras. Vou te dar dois exemplos, que eu acho que os exemplos são bem bons. Primeiro, a McKinsey fez um estudo dizendo que o PIB mundial cresceria 34%, PIB mundial, se as mulheres ganhassem iguais os homens na mesma profissão. Eu não estou dizendo que uma mulher é funcionária doméstica, outra é engenheiro. Não, estou dizendo a engenheira júnior contra o engenheiro júnior, empregada doméstica motorista contra o empregado doméstico motorista, com a mesma experiência. Se a gente só equiparasse igualdade salarial, que por lei deveria ser igual, mas não é, existe uma diferença de aí aproximadamente 20% a 25% no mundo, não no Brasil, de mulheres ganharem menos. E eu escrevi um livro sobre isso, tem todos os porquês das mulheres ganham menos. Mas basicamente tem um tema cultural muito forte, que é um tema de poder. Então eu vou para Paraíba, lá a 500 quilômetros distante da capital, num grupinho de rendeiras, trabalhar renda para essas rendeiras que ganhavam R$70 por mês, elas fazendo renda, aquelas coisas lindas, R$70 por mês, e o marido ganha mais R$70 trabalhando com fazer carvão. E aí a gente vai e monta todo um trabalho para que elas passem a ganhar um salário mínimo. Gente, sair de R$70 para um salário mínimo é uma loucura. Tinham 400 rendeiras. Mais ou menos um quarto delas toparam entrar. E aí eu fiquei muito curiosa, por que as outras não topavam? E eu fui conversar com vários grupos. A grande maioria dizia assim, se eu ganhar um salário mínimo, meu marido me deixa. Ele vai embora, eu não posso ganhar um salário mínimo, eu sinto muito. Entendeu? Então, como diz um filósofo, Humberto Maturana, ele diz, na vida tudo se modifica a partir daquilo que você decide conservar. Então, se você acha que você vai perder o casamento ganhando dinheiro, você tem que tomar uma decisão entre ganhar dinheiro e manter o casamento. E assim é. Pergunta para as mulheres que ganham mais do que os seus maridos, ou que ganham igual, ou que têm poder econômico, como é que a vida amorosa vira um inferno na torre. Então, é bem complicado esse tema cultural, por isso que a gente tem que trabalhar as mulheres para aguentar esse tranco enquanto a gente faz a transformação e as empresas para prestar atenção nisso. Mas é um tema de poder, não é um tema outro. Eu tenho, por exemplo, estou escrevendo um novo livro que vai ser lançado esse ano, que é Como Não Falir Seu Casamento, que é o tema de finanças no casal. E eu entrevistei, junto com a Cintia Almeida, muita gente. A gente faz um trabalho no livro de entrevistas. Os dois livros são de histórias. E tem uma que dizia assim, não, eu recebo um salário do meu marido. Ela era executiva, o marido executivo. Ele falou, aqui só tem lugar para um ter poder. Então, eu te dou um salário, eu te pago aquilo que você ganharia estando lá e você vai ficar em casa. E ela aceita. Então, eu achei uma mulher assim, mega estudada, tudo que você quiser, do mundo corporativão mesmo. E aí eu fico muito curiosa, mas ela fala, minha vida vai ficar melhor, eu vou ter uma vida mais tranquila, vou cuidar dos meus filhos e tô recebendo um salário. Aí depois no final da entrevista ela fala, você não acha isso bom? Eu falei, bom, você sabe, né, carreira é uma coisa que você vai criando na sua vida, carreira, né? Aí daqui a 10, 20 anos, Deus me livre, o teu marido resolve se divorciar, ou você resolve se divorciar dele, o teu salário vai parar, né? E aí você vai ter que voltar a trabalhar. E aí você voltar a trabalhar dizendo que você fez o quê da tua carreira? Onde é que está a tua carreira? Né? O que, que você vai dizer que... Como é que você se apresenta para voltar a trabalhar? Ou você acha que isso vai ser para o resto da vida? Porque quando você está no mercado de trabalho, a tua carreira, quer queira, quer não, devagar, mais ou menos, você aprende, você evolui. Você vai dizer, eu fui mulher, eu vou aqui achar um outro marido para poder ser mulher, porque eu fui uma mulher super joia nos últimos 20 anos. Então, tem esses dilemas de poder. Essa é a minha visão.
Isso me faz lembrar que tem um grande preconceito aí, né? Eu tenho uma colega que recebeu uma rescisão e ouviu do gerente para ela aplicar logo esse dinheiro, porque dinheiro na conta de mulher é um problema que acaba ali em um minuto. Aí eu pergunto para vocês duas, que mentalidade é essa, né? De que a mulher não sabe lidar com dinheiro, né? Como é que a gente muda isso? E se a gente pensar que as próprias meninas não são ou não eram educadas para ter educação financeira desde a infância, né?
Eu acho que é um traço cultural, né? Uma ilusão de poder e de incapacidade que convém a uma sociedade muito machista, né? É pensar que o homem... E que também, em alguma medida, oprime os homens, né? Porque tem que ser o provedor. E isso gera muito infarto aos 45 anos, né? De maridos e de companheiros, por conta dessa pressão, né, de ter o ônus todo, né, do sustento, de assumir financeiramente as famílias. Agora, acho que tem uma construção que é muito mais social, sociocultural, porque mesmo em outras épocas, você via mulheres muito íntimas da gestão do orçamento doméstico, só que não tinha esse nome, né? Eu lembro, por exemplo, da minha sogra e de algumas avós de amigos e tal, que era o marido ia trabalhar, recebia o salário, entregava inteiro na mão dessas mulheres, e elas faziam a gestão da casa, inclusive dar o dinheiro do cigarro do cara, da passagem do cara, da cerveja do cara, aquela divisão de quanto eu posso gastar por dia para comprar comida, as decisões de consumo familiares, elas são essencialmente femininas. E veja, a família é o núcleo, é a célula mais básica, né, da sociedade. Não é por acaso que políticas de transferência de renda têm normalmente a titularidade nas mulheres, justamente porque a decisão de consumo, ela passa muito mais pelo bem-estar da família do que pela satisfação pessoal individual. Você vai ver um Bolsa Família da vida, 90% das beneficiárias, das titulares do cartão, dos beneficiários titulares do cartão, são mulheres. São mulheres também porque há um número muito significativo, 40% das famílias brasileiras chefiadas por mulheres sem cônjuge. Mas ainda assim, mulher tem algum tipo de intimidade com essa gestão, sobretudo do gasto da família, sem que isso seja reconhecido como uma tarefa nobre, né? E aí, assim, o que cabe aos homens? Mesmo pensando na lógica mais classe média. O carro, né? Vai pagar a viagem, vai ao shopping, e aí acha que o gasto que aquela mulher está fazendo é só esse simbólico do supérfluo.
Flávia, você fala de uma expertise feminina em lidar com o dinheiro, mas me chama a atenção que finanças femininas é muito um assunto hoje em dia. Eu não vejo ninguém falando de finanças masculinas. E as mulheres são muito endividadas e tal. Então eu passo para a Denise aí. Por que que finanças femininas é tão um assunto hoje em dia?
Então, eu queria compor com isso que a Flávia está falando. De novo, o que é o mundo financeiro? Ele é composto por três itens bem importantes. Um é ganhar, o outro é gastar e o outro é investir. Você tem que ganhar mais do que o que você gasta e investir a diferença. Não tem outro jeito. Não precisa ir para Harvard, não precisa ser brilhante. O mundo financeiro é composto dessas três coisas bem simples. Então, você tem que ganhar e gastar menos e tem que investir a diferença. As mulheres aprenderam e foram dadas as tarefas, a Flávia falou perfeitamente, de gerir um orçamento. Então, elas estão no mundo, eu digo do mundo das três letrinhas, né? Do GGI. Elas estão no mundo do gastar. Então, ela controla quanto gasta, dou o dinheiro do que você pode comprar de cigarro. A gestão do gastar. Eu costumo dizer, e a gestão do troco? As mulheres sabem bem gerir o troco, tá certo? E apertam, e vão na feira, e têm economia doméstica. Sabem fazer isso, na sua grande maioria. Porque lhe foi dada essa tarefa e elas fazem bem. O problema das mulheres não gastar é que as mulheres não gastam só para si. As mulheres gastam mais porque elas ajudam todo mundo. Eu ajudo minha mãe, meu irmão, minha vizinha, minha tia. Não sei quem não pode comprar e eu vou comprar. Eu faço a compra e eu faço o almoço e mando para não sei onde. Na pandemia, eu quase virei um restaurante. Porque eu mandava comida para minha mãe, comida para o meu pai, comida para o meu filho. Então, eu geri um restaurante. Muito bem. Agora, as mulheres sabem ganhar? Não. As mulheres não sabem pedir aumento, não sabem negociar salário, não sabem pedir promoção, não sabem. Então, o mundo do ganhar, as mulheres ganham de 20% a 25% a menos do que os homens no mesmo cargo, porque elas não sabem ganhar. Empreendedora, pior ainda. Sabe executar, mas não sabe fazer preço, não gosta de vender. Então, todo o tema do ganhar, a mulher não sabe. Agora, investir, esquece, né? 0,00001 da população sabe o que é investir. E como é tão difícil investir, eu não sou boa, eu não sei nada disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou é gastar. Ou quando investe, você pega 4% dos CPFs de quem investe no Brasil são de mulher. 4%! É uma piada, né? Ou seja, tem mulher investindo no CPF do homem, porque não é possível. E quando elas escolhem os produtos financeiros, elas escolhem aquilo que são umas bombas. 90% das mulheres têm previdência privada, que paga menos do que a inflação, então você está perdendo dinheiro em vez de investir. Previdência privada, na verdade, é um seguro, não é um investimento, e o resto deixa na poupança ou deixa na conta corrente. Então, é um desastre. Então, das três pernas que é a vida financeira, a mulher só sabe controlar o gasto. E olhe lá, porque ela controla, mas como ela quer ajudar um grupo grande de gente, o gasto também acaba sendo maior. Então, precisa, no momento das finanças, pensar nas três coisas. Porque se você ganha 10 e gasta 7 e investe bem os 3, você é mais rico do que quem ganha 100 e gasta 99 e não sabe investir esse 1 que sobra. A riqueza não vem do quanto você ganha, nem do quanto você gasta. Vem da relação entre quanto você ganha, quanto você gasta e o que você faz com a diferença. Então, esse é o drama financeiro das mulheres, que não sabem e muitas vezes têm muita angústia. Eu faço muitas rodas de conversa com mulheres sobre finanças. Criei um fundo só para mulheres investirem, que a gente pega a administração desse fundo e investe nas mulheres ainda socialmente em perigo e tal. E tem mulher que diz assim, ai, de falar de dinheiro me dá uma dor no estômago. Elas têm dor física de falar, eu tô suando. Tinha uma que se jogava no chão, ela dizia assim, eu não dou conta de falar de dinheiro, eu tenho dor. Então, da onde vem isso, né? É muito interessante que não... eu estudo esse tema há muitos anos, empiricamente, né? Porque eu não sou uma cientista do assunto, mas com muitas entrevistas e muitas conversas. E tem um tema cultural e tem um tema o que eu quero conservar, o que a cultura, o que a minha família, o que a minha sociedade aceita que eu faço. Porque se eu quiser trabalhar muito e ganhar bem e guardar dinheiro e subir tudo isso, eu sou dinheirista. Tem uma coisa também da religião católica, né? Sou mercenária. Você deve estar abandonando seus filhos, porque senão você não estaria trabalhando tanto e não teria dinheiro.
Sendo o Dia das Mulheres, eu acho que a gente está falando de dinheiro justamente porque já foi visto que grupos vulneráveis, de maneira geral, só conseguem se emancipar se tem dinheiro, né? Por meios econômicos, muitas vezes, né? Então, eu pergunto por que isso é tão importante, até que ponto a emancipação das mulheres está ligada à questão financeira, né? Na opinião de vocês.
É, eu acho que algum dinheiro, né? Tem essa construção de que sem dinheiro não há felicidade, ou dinheiro traz felicidade, mas algum dinheiro traz felicidade. E o problema do desequilíbrio, especialmente que a gente vive no Brasil, e no Brasil da pandemia, não dá nem para falar no pós-pandemia, né? Porque a gente ainda está metido nisso, é de que a vulnerabilidade, a fragilidade, né, aumentou muito, especialmente nesses grupos de minorias, e dentro deles as mulheres. Então eu acho que o exercício para o 8 de março deveria ser, vou até usar um verbo, né, que a Denise começou nos falando, do repensar, né? O que essa crise fez comigo e de que forma eu preciso agir para que isso não volte a acontecer? Eu acho que, à luz do ano de 2020, a gente apanhou muito e ainda não encontrou o caminho da cura. Da cura em vários sentidos, né? É uma pandemia, mas da cura, da emancipação, do acesso ao mercado de trabalho, do acesso à formação, da superação das violências de gênero, que são muitas, e que há uma dimensão também financeira nisso. Muitas mulheres, por dependência financeira, são subjugadas e tornam-se vítimas da violência até o limite da mais bárbara, que é o feminicídio. Então, é preciso pensar nos caminhos que nos trouxeram, nos caminhos que estruturalmente nos trouxeram a essa posição de vulnerabilidade que ainda temos em pleno século XXI, em pleno 2021. E a partir dessa constatação, dessa reflexão, pavimentar nova caminhada, né? Para as próprias mulheres, para as suas filhas, para os seus filhos, né? Fazê-los também, os filhos homens, né? Os homens entenderem que não é uma guerra de sexos, de gênero, né? Que é uma possibilidade de alinhamento na caminhada, que a gente pode caminhar junto, construir um futuro muito mais proveitoso, né? Vou me despedir, Luara, trazendo a reflexão da Marcha de Mulheres Negras, que existe desde 2015, né? É uma luta, é uma caminhada pelo bem viver. E o bem viver é um conceito, né, que abriga muitas dimensões de qualidade de vida. O bem viver é ter afeto, o bem viver é ser cuidado, é cuidar, mas é também ser cuidada, né? O bem viver é ter dinheiro suficiente para comer bem, para morar bem, para deitar e dormir, para se permitir o lazer agora que a gente está confinado em casa. Que falta faz a rua, né? Os encontros, o lazer, as experiências de encontro. Então eu acho que é um momento, uma temporada de dor, de recolhimento, para que a gente reflita sobre novas possibilidades que nos tragam o bem viver.
Excelente, Flávia. Denise, quer falar alguma coisa sobre o Dia das Mulheres?
Com a fala da Flávia, eu pensei que eu vou acrescentar mais um R nos meus três, vão ficar quatro. Porque era o responder, o retornar, o repensar, e depois do repensar eu acho que tem o reagir, né? A gente repensa e reage. Tem uma frase que ficou muito famosa, que dizendo que as mulheres, nós somos metade da população e mãe da outra metade. Então, se a gente se modifica, a gente modifica a população inteira, porque a gente modifica os filhos também, né? Eu acredito muito, viu, Flávia, que os nossos filhos, filhos de mães como a gente, que pensam, que são ativistas e tal, vão ser homens diferentes. Eu vejo pelos meus, que têm 29 anos de idade, e são, assim, anos-luz melhores do que o que eu tinha visto na média da minha geração. E eu acho que esse reagir tem dois caminhos. Tem o caminho daquelas que vão lutar, porque tem uma coisa de luta, para que as outras possam, com carinho e com amor, fazer a transformação pacífica. Eu não acredito na transformação pacífica de entrada. Eu acho que tem um tanto de gente que realmente luta, e eu sou uma delas, eu estou no front aí da luta. E depois que a gente possa realmente ter essa transição para o bem viver, que diz a Flávia, que a gente possa ter as próximas gerações que façam esse bem viver de forma mais pacífica, entendendo que os homens são parte disso tudo. Então, para o Dia das Mulheres, o que eu diria é: nós tivemos uma sorte enorme nos últimos anos de conseguir o que a gente chama de irmandade, né? Sisterhood, ou seja, umas mulheres ajudando as outras mulheres. Todo mundo já entendeu que mulher não é inimiga de mulher, que mulher é amiga de mulher, que a gente se ajuda sim, se juntem em grupo, se ajudem, conversem sobre dinheiro, conversem sobre trabalho, conversem sobre repensar a sua situação no mundo do trabalho, no mundo do ganhar, do gastar, do investir. Se junte em grupos. Tem muita gente se unindo para poder fazer coisa legal. Vá também, procure as suas turmas, se juntem. Eu acho que tem muita coisa para ser feita. E quando a gente se movimenta, a gente, no mínimo, cria um grupinho bacana para poder se ajudar na hora que o caldo aperta, né?
E eu por aqui fico muito feliz de trocar com mulheres como vocês e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Agradeço vocês duas e a todo mundo que está aqui nos ouvindo. Depois desse papo, eu te convido a entrar no site da Gama e ler a nossa edição especial de Dia das Mulheres. Tem Camila Coutinho, Joyce Berfi, Gabriela Prioli, Tereza Cristina. Elas e outras mulheres mandam vídeos para a Gama em que demarcam um espaço que as mulheres já conquistaram e ainda precisam conquistar. Tem uma entrevista exclusiva com a jornalista mexicana Alma Guillermo Prieto, autora de Será que eu sou feminista? E uma reportagem com uma série de livros e escritoras que estão pensando o que é ser mulher hoje. Entra lá no site da Gama para ler tudo isso. Aproveita para assinar as nossas newsletters. Eu termino esse podcast dando um alô para todas as mulheres nesse dia especial, que cada uma de nós tenha a oportunidade de conquistar tudo o que deseja. Também quero dar um alô para o ouvinte Felipe Marques Reis, que nos mandou uma mensagem elogiando o podcast da semana. Obrigada! Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Esse podcast teve edição de som do Maurício Abad.